Legal, agora que a gente já sabe como funciona, o que é escalabilidade, o que é escalabilidade horizontal e vertical, a gente vai passar para as primeiras partes de como que a gente consegue escalar uma aplicação dentro do Kubernetes, tá? Bom, dentro do Kubernetes a gente tem o HPA, que é possível, faz com que a gente consiga escalar automaticamente, né? A gente pode fazer a escalabilidade mais inteligente, tá? E a gente tem os modos mais manuais, tá? Que a gente também pode usar para ser uma escalabilidade mais pontual, alguma coisa que você queira alterar em tempo real. Então, aqui agora a gente vai ver os três modos principais, né, de escalabilidade um pouco mais manual. Então, a gente vai ver os três modos interativos, tá? Então, a gente sempre vai começar pelos modos interativos e aí depois a gente vai passar pelos modos declarativos. Então, a gente não vai criar ainda um workload, não vai criar nenhum tipo de HPA aqui de forma declarativa, tá? Vamos lá. Para a gente começar, o primeiro formato, né, o formato talvez seja mais simples da gente poder fazer a nossa escalabilidade, tem aqui um comando, né, chamado kubectl scale, tá? Então, a gente já tem aqui no nosso cluster, né, kubectl, se eu der um get deploy aqui, a gente já tem aqui, né, o back-end e o front-end rodando, que nem a gente deixou da outra vez. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um kubectl scale, e a gente dá deploy barra e o nome do deploy. Então, porto, por exemplo, backend. E aí eu vou ter que especificar o número de réplicas que eu quero. Vamos supor que eu queira 5 réplicas, tá? Então, quero 5 réplicas. Ele vai falar, ó, foi escalado. Então, se eu vir aqui e rodar um get deploy, eu vou ver que eu tenho agora 5. Tá vendo aqui, ó? Tenho 5 réplicas rodando, tá? Então, eu posso vir aqui e pedir os pods desses deployments. Você pode ver que eu tenho 5 pods do porto back-end rodando e um pod do porto front-end rodando, tá? E o que acontece? Se eu bater em um, ele vai ir para algum outro lugar? Não, tá? Se você usa o mesmo serviço que está, né, utilizando, lembra-se disso, né? Vocês têm que lembrar disso. O serviço, ele agrupa um pod, né? Ele agrupa uma série de pods. Então, todos esses pods têm as mesmas labels e têm as mesmas definições. Isso significa que os serviços estão dentro dos mesmos. O serviço está agrupando todos esses pods aqui. Então, se você cair nesse serviço, ele vai automaticamente rotear para um desses pods, tá? Então, você tem meio que um load balancer por aí, legal? Para você fazer a mesma coisa, né, é só você voltar para um, tá? Você também consegue escalar para zero, tá? Então, ele vai meio que parar de funcionar, tudo bem? Outra opção da gente fazer também é a gente vir no nosso arquivo mesmo, né, no nosso arquivo de manifesto, tá? Lembra que a gente fez aqui, né, no nosso arquivo do Helm, a gente definiu que a gente tinha um número de réplicas, né, que por padrão seria 1, mas se não existisse, teria o valor de deployment.replicaCount, tá? Então a gente pode vir aqui e fazer a alteração do replicaCount. Pode ser tanto por aqui, né, a gente pode setar, por exemplo, um valor fixo de 10, ou então a gente pode simplesmente vir aqui, né, vou abrir aqui a nossa pasta local, eu vou entrar aqui na pasta charts, então cd charts. E aí, eu vou vir aqui e vou falar, ó, eu quero um Helm upgrade, tá? Então a gente vai usar o Helm upgrade. Uma boa prática é sempre você usar o Helm upgrade traço traço install, tá? Por quê? O que que faz o Helm upgrade? Ele atualiza uma release já existente. Então, como a gente já tem uma release do porto back-end, ele vai atualizar essa release. E aí, quando você usa Helm upgrade traço traço install, ele vai sempre atualizar a release. Se a release não existir, ela vai ser instalada, ou seja, ela ainda é impotente. Então, você consegue rodar sempre o mesmo comando, tá? Então, eu vou passar aqui porto. É exatamente igual o resto do que a gente já estava usando, né? Porto back-end, ponto barra, o lugar onde está o chart, atomic, wait. E aí, eu vou dar um set. Então, deployment, que é a chave, réplica, count, igual, e eu vou falar que eu quero 10 agora. E aí eu vou dar um enter, tá? E aí agora você vai ver que ele vai setar, né, esse réplica count aqui para 10, consequentemente ele vai setar esse réplicas aqui para 10 também. E aí quando esse valor for finalizado, você pode ver que ele já foi finalizado, e a gente pode vir aqui e vir um kubectl get deploy. Você vê que agora eu tenho 8 de 10 prontos, né? Então ele ainda eu tenho 8 disponíveis, 10 no total que eu queria, e ele tem 8 de 10 aqui no total. Então, se eu vier aqui com o kubectl get pods, eu vejo que eu tenho 10 agora, né? 10 pods que foram criados aqui, tá? Perceba aqui o seguinte: dentro dessa aplicação, né? Dentro desse nó, a gente tem 2 pods que não foram criados, tá? Eles não foram definidos, tá? Isso que acontece quando a gente não tem recurso suficiente de CPU, tá? Então, quando a gente veio aqui e falou pro porto back-end, né, pro Helm, que a gente queria 100 milicores de CPU e 128 MB de RAM, A gente está criando, na verdade, a gente está alocando esse espaço, né? Ele está alocando esse espaço limite, na verdade, né? Para todo mundo, para ele poder escalar de acordo com o que ele precisa, tá? Então, o que acontece é que, quando a gente fez isso daqui, a gente está consumindo memória da CPU e recursos da CPU. Para você ver como isso acontece, a gente pode simplesmente fazer um kubectl describe em qualquer um desses pods aqui, ó, que esteja com o status de pending, tá? E aí, roda esse comando. E aí você vai ver que ele não tá aqui, ó, como ele não tá como ready porque ele tá como failed scheduling. Tá vendo que ele não tem um CPU e também não tem memória, tá? Ele tá falando isso que ele não tem. Por quê? Porque ele já sabe o quanto de CPU e o quanto de memória o nosso nó vai precisar, tá? Então é isso que acontece quando a gente tem um estouro de quantidade máxima de pods que a gente pode subir em um único nó, tá? O próximo modelo interativo que a gente vai ver vai ser no próximo vídeo, quando a gente for criar já o nosso HPA, tudo bem? Bom, então nesse vídeo o que que a gente fez? A gente conseguiu definir tanto pelo kubectl scale, né, pelo comando interativo, quanto também pelo helm upgrade, que a gente queria, né, atualizar o nosso arquivo declarativo falando que a gente queria um número de réplicas específico, tá? Então a gente conseguiu fazer esse update, esse aumento de réplicas de forma iterativa. E aí, agora, no próximo vídeo, a gente vai ver como que a gente consegue fazer isso de forma automática, tá? Vejo vocês no próximo vídeo.